Obrigado, presidente. Bom dia, senador Jean Angelo. Bom dia, demais senadores, senadora. Bom dia, demais colegas de mesa, demais presentes. Na realidade, esse tema, eu gostaria primeiro de agradecer, né, em nome do nosso presidente, Luca Luciani, pelo convite dessa comissão e destacar que o tema Plano Nacional de Banda Larga é um tema de maior relevância para a empresa, para o Grupo TIM, por vários aspectos, né? A gente entende que a banda larga, além de ser uma necessidade da sociedade, né, é um negócio que vai que está em crescimento e é o futuro realmente das comunicações. E nesse contexto, queria destacar o papel da TIM, né, nesse cenário, uma vez que a TIM, na realidade, como grande grupo de uma grande operadora móvel, ela possui cerca de 65 milhões de clientes, 14 mil torres, né, nossa rede basicamente com 14 mil torres, ela é uma grande usuária, né, de serviço de transmissão. Eu vi aqui meus colegas destacarem a importância da transmissão da fibra ótica nesse processo da banda larga e, sem dúvida nenhuma, o nosso grupo é um grupo que contrata uma grande quantidade desses meios de transmissão. Isso se deve a um fato básico, que é o grupo TIM, no Brasil, ele não possui um braço de concessão, né? O grupo possui autorizações de serviço móvel pessoal e de serviço de telefonia fixa e de comunicação multimídia, mas não possui uma concessão no país, razão pela qual nós dependemos essencialmente, né, da infraestrutura de terceiros e aluguel de linhas dedicadas. A gente comentou muito aqui LD, e nesse processo, gostaria de destacar também o papel fundamental da Telebrás, porque nos trouxe, né, uma nova baliza para esse mercado atacado e com a qual nós estamos desenvolvendo importantes parcerias, né? Eu poderia dizer duas principais, já alavancadas, já assinadas. Dentro do PNBL, a TIM é a primeira operadora a ofertar o serviço para o usuário final usando a rede da Telebrás, a primeira grande operadora, né? Esse é um contrato que foi assinado ano passado e que já está em desenvolvimento. Um outro contrato importante é o compartilhamento das torres da TIM para uso da rede da Telebrás, que está em fase de fechamento, acredito, praticamente fechado, né? Bom, dentro desse contexto, eu gostaria também de destacar que a TIM, ela possui, na sua origem, né, concessão. Nossa operação, a origem na Itália, né, ela possui o braço concessionária, né, o braço da incumbent. Então, essa questão do uso da infraestrutura é muito, do nosso ponto de vista, ela precisa realmente um desenvolvimento do marco regulatório, que é o papel da Anatel, que vem desempenhando, né, vem desenvolvendo esse trabalho com foco em dois elementos que são essenciais, que é o Plano Geral de Metas e Competição e o novo regulamento de LD, que estão em curso, né? E a gente tem uma expectativa muito grande com relação a esses dois instrumentos. Bom, em relação à apresentação, eu vou ser bem breve, temos alguns slides para mostrar. Basicamente, esse slide mostra um crescimento, né, da base móvel aqui no Brasil, um crescimento bastante vigoroso, né? Chegamos a mais, no final do ano de 2011, a 124% de penetração, 242 milhões de usuários na telefonia móvel em geral. Importante destacar a parte de baixo, lado direito, né, o que a gente vê em termos de banda larga. Uma defasagem muito grande na utilização dela no Brasil, porque ainda é, sem dúvida, um serviço ainda caro. E o papel da TIM nesse processo é buscar, né, pelas suas ofertas, massificar esse uso. Pode passar, por favor. O aumento, esse é um dado geral, mundial, né? O que a gente vê para o futuro, aí, digamos no horizonte, dados da OIT 2010-2020, é um crescimento exponencial do uso da banda larga, seja na parte de baixo à esquerda do smartphone, aumento de 30 vezes o uso, seja do lado da parte direita embaixo, da banda larga móvel puramente pelo modem, certo? 18 vezes, quer dizer, crescimento exponencial. Dentro do nosso ecossistema, né, do ponto de vista da estrutura de rede, o que o usuário quer, né? Ele quer, na realidade, uma internet de qualidade, uma banda larga de qualidade, sempre conectado e com baixo preço. Para proporcionar isso para o usuário final, o que a gente precisa? Né? Olhando cada segmento desse, o aparelho tem que ser de fácil acesso. E isso está ocorrendo. Efetivamente, os smartphones, os preços têm despencado, né? Nós temos a outra parte, que é o espectro, que é a rede de acesso da telefonia móvel. É um trabalho árduo, né, constante. Nós, na realidade, precisamos de espectro. O espectro, a gente costuma dizer que é o nosso ar, né, da operadora móvel. Cada vez mais, à medida que você aumenta a banda, é necessário mais espectro. É, a transmissão, esse eu acho que é o fator fundamental que a gente já está vivendo hoje, né? A rede de transmissão, ela é fundamental para que a banda larga móvel chegue na casa do usuário, na mão do usuário, com preços acessíveis. E os impostos, né? Essa questão da tributária, ela está sendo bem trabalhada pelo governo federal no aspecto, digamos, de impostos de taxas federais, mas a gente ainda precisa dar vários passos à frente. Esse é um ponto que a gente gostaria de destacar na apresentação. Pode virar. Muito bem. Na nossa visão, nós temos três eixos de estímulo para que a banda larga seja bem desenvolvida no Brasil. O primeiro eixo, a gente fala de infraestrutura e competição, que na realidade são coisas integradas. A infraestrutura, ela está diretamente relacionada à competição. A questão da ELD, da exploração industrial de linhas, a linha alugada, ela passa a ser essencial na competição, na medida em que ela é uma barreira para a entrada de uma operadora como a TIM num novo mercado ou mesmo nos mercados existentes. Então, a gente precisa realmente de balizas regulamentares, bem efetivas, para que essa competição seja garantida. A política de espectro, como eu comentei, o espectro é um insumo essencial para a efetiva exploração da banda larga em qualquer situação. E o modelo tributário de fomento, que é um ponto que o governo, como eu comentei, vem trabalhando, isenção de PIS e COFINS para equipamentos. Existem alguns pontos que, ao nosso ver, precisam ser melhor desenvolvidos, a nível até do legislativo, a questão do Fistel precisa ser revista, e a própria aplicação do FUST. Pode virar, por favor. Bom, esse é um desenho que eu acho fundamental na nossa apresentação, porque ele mostra basicamente os três grandes segmentos da rede. Então, se a gente pegar o segmento da esquerda, é o backbone nacional, a rede nacional, a autoestrada. Nesse segmento, eu diria que os compartilhamentos de infraestrutura estão acontecendo. Nós mesmos temos alguns compartilhamentos já firmados, e eu diria que esse é um problema menor. O segmento do meio, que é o backhaul, acho que foi bem destacado pelo deputado Chico Preto, esse é um ponto que eu acho que é fundamental a gente discutir aqui. E quando a gente fala de backhaul, ela é um sentido amplo, porque o backhaul pode ser utilizado, esse conceito, tanto na ligação, por exemplo, de Manaus para Envira, deputado, como então dentro da própria Manaus. Quer dizer, nós temos a configuração de backhaul em várias situações. Se a gente não tiver uma baliza que incentive o compartilhamento, essa questão ela é fundamental para a redução do preço e para a competição. E a rede local de acesso, que no Brasil até hoje, infelizmente, a gente não tem uma figura que a gente enxerga lá fora, que é o unbundling, a abertura da rede de acesso fixa, mas que, digamos, vem sendo desenvolvida a nível da operação móvel, na medida em que há um compartilhamento de infraestrutura. Para vocês terem uma ideia, metade das nossas torres hoje, da TIM, a gente tem algum tipo de compartilhamento. Quer dizer, é um ponto que houve um avanço substancial nesse mercado. E como solução, como eu destaquei antes, são dois pontos que a gente vê fundamentais, a edição do PGMC e do novo regulamento de ILD. Por favor. Quando a gente enxerga o mercado de atacado no Brasil, é uma coisa interessante a gente observar que o mercado atacado, na realidade, a gente colocou um gráfico na esquerda que mostra o custo individual por cada site da TIM. Essa aqui é uma visão TIM. Houve um aumento de custo de 2008 para 2010, especialmente na parte de LD, na ordem de 88%. Quer dizer, praticamente, somando os outros custos, quase que dobra esse custo para ligar uma estação radiobase, uma antena, na rede da TIM. E os outros custos que estão ali nos outros gráficos, eles reduziram. A gente enxerga o custo de equipamento, uma redução significativa, 47%, e os terminais, como eu comentei antes, despencaram. Essa realidade é diferente, por exemplo, da Europa. A gente tem lá um custo por linha, por site, vamos colocar assim, menor. Então, o que a gente está propondo é vamos criar mecanismos para que esses custos sejam reduzidos. O efeito disso é o que a gente está indicando ali. O custo do serviço com essas reduções de LD, os custos de serviço para o usuário final vão reduzir, a cobertura vai aumentar com a redução desses custos e a qualidade vai melhorar. Muito bem, o próximo gráfico ele mostra uma concentração no mercado brasileiro, visão TIM no atacado. A gente tem na esquerda, por região do PGO, o escuro, digamos assim, é o que a gente contrata das concessionárias, Então, uma concentração muito grande desses meios das concessionárias. E da direita é uma coisa muito interessante, porque os estados mais pobres é onde existe maior concentração. Então, esse item, destacando mais uma vez, ele é fundamental para o desenvolvimento da banda larga no país. Pode virar. Bom, além disso, nós temos uma séria questão de qualidade mesmo. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem um atraso. Do ponto de vista da regulamentação, a empresa tem 30 dias, né, a prestadora do LD, para entregar o link. Nós temos situações que extrapolam muito esse tempo. Aproximadamente 300 sites esperando só a transmissão e já montados. Quer dizer, isso é um ponto que degrada a qualidade do serviço. Pode ir para frente. Em relação à frequência, como eu comentei antes, é um insumo importantíssimo para o desenvolvimento da banda larga móvel. E a gente enxerga a questão do dividendo digital, que é os 700 MHz, né, como uma questão essencial nesse contexto. O nível de investimento que seria feito numa rede de 700 MHz é muito inferior quando a gente usa uma banda de 2,5. Então, esse é um ponto que a gente acha substancial. Bom, em relação aos tributos em si, uma conta média de R$ 15,00, ela significa um tributo direto de R$ 4,5 a R$ 6,00, e ainda o Fistel pesadíssimo, porque, só para vocês terem uma ideia, né, no caso da TIM, da ordem de quase 1 bilhão por ano, o mercado na faixa de 4 bilhões. E esse recurso não retorna, porque a destinação dele, do Fistel, era para a operação da agência, né, da agência reguladora, a Anatel. Mas a maior parte dele hoje, ela não é utilizada para o fim destinado. Né? Então, a gente entende que o Fistel seria uma ferramenta importante utilizar esse recurso para o desenvolvimento da banda larga, massificação da banda larga. Um outro ponto importante é o uso do FUST. Né? É um recurso que está contingenciado, mas não é utilizado. E é um recurso que as operadoras móveis, por exemplo, poderiam usar para atendimento de área rural. Né? Um outro ponto que poderia ser relevante, o papel da Telebrás nesse processo, né, que basicamente também é massificar, uma ideia, por que não a Telebrás usar o FUST para o seu próprio fomento, né, para desenvolvimento da sua rede? Essa é apenas uma ideia. Né? Bom, para frente, o que a TIM está fazendo na região norte para o desenvolvimento da banda larga? A nível de oferta, a nossa oferta é muito agressiva. Né? Atualmente, nós temos uma oferta de pós-pago, que a gente chama TIM Liberty Web Lite, e ela é aderente ao PNBL, ou seja, em cada município que nós temos o 3G, nós temos uma oferta de pós-pago totalmente aderente ao PNBL, uma forma de desenvolver a banda larga na região. As parcerias que nós fazemos, né, seja com a Telebrás, fizemos uma parceria com a Telefônica Vivo, do ponto de vista de uma fibra ótica, do router que sai de Brasília e vai até Belém. A parceria com a Telebrás é bem destacada. E um ponto importante, que eu acho que esse é importante destacar, que é a questão da rede Wi-Fi, que nós estamos desenvolvendo, por exemplo, na Rocinha. É uma rede Wi-Fi aberta. A gente pensa em Wi-Fi sempre no ambiente fechado, mas é uma solução bem interessante, em que nós colocamos uma cobertura de Wi-Fi numa comunidade como a da Rocinha, que pode ser expandido para a região norte. Né? Para isso, a gente precisa de parcerias, precisamos de um acesso fibra ótica de qualidade, de tal forma que, automaticamente, o usuário, quando está dentro dessa rede Wi-Fi, usando o seu smartphone ou banda larga móvel, ele comuta para essa rede automaticamente, de forma transparente, o seu uso. Mas é uma maneira muito criativa e de baixo custo para ampliar a cobertura da banda larga na região. Então, a gente sugere essa solução que nós vamos estar desenvolvendo. A ampliação da rede de fibra ótica também é um outro ponto que a gente está desenvolvendo, tem um projeto específico que eu vou mostrar logo após. Em termos de oferta, como eu comentei, nós temos uma oferta de pós-pago, de entrada, de R$ 35,00 com impostos, e ele está bem aderente ao PNBL, e a gente oferta em todas as localidades que a gente tem 3G na região. Pode virar. Em termos de pré-pago, nós temos duas ofertas muito atrativas também. Né? Uma oferta de 50 centavos por dia por smartphone e uma outra oferta de R$ 1,99 por dia no pré-pago para o modem. São duas ofertas bem agressivas que tá tendo muita adesão. Pode virar. E essa é a solução que eu comentei da Rocinha, em que nós temos uma cobertura Wi-Fi, né, abrangendo a comunidade, de tal forma que o usuário ele entra e sai dessa rede de forma transparente usando o seu celular. Quando ele está dentro dessa região atendida, né, ele usa a rede Wi-Fi como autenticação automática. Nós entendemos que essa solução pode ser muito bem aplicada na região norte, e para o desenvolvimento da banda larga. Pode virar. E esse é um projeto do qual a gente se orgulha muito, né? Esse nome Transamazônica Digital foi batizado pela revista Época, em outubro, e ele basicamente é um projeto de uso da infraestrutura de transmissão no consórcio que está desenvolvendo o trecho, né, Manaus, Macapá e Tucuruí, fazendo um Y ali, né, e usando o APGW por cima do leito do rio. E a gente está investindo, o grupo está investindo cerca de 171 milhões de reais nesse projeto. E como eu comentei no início, o compartilhamento ele é essencial para o desenvolvimento da banda larga. Nós já formalizamos para todos os outros grupos de operadoras a abertura dessa rede para que todos possam usar. Alguns contratos já foram assinados, inclusive, dentro desse conceito de abertura total de rede e de compartilhamento, que é o nosso ver, presidente, a forma mais adequada de atingir com menor tempo, né, o objetivo do governo de massificação da banda larga. Pode virar, por favor. E essas são as fotos da obra. Ela já iniciou, cerca de 7% daquele trecho, né, de 1.900 quilômetros já começou. Nossa expectativa nesse mês de março é acelerar essa obra. Ela deve ser entregue no primeiro trimestre de 2013. E está aberto a todas as operadoras. Esse é o ponto principal da apresentação. Ok? Obrigado.